Bate-bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e eu estava morrendo de saudade de falar isso aqui.
Olá, eu sou a Ciana Lima e no jogo da vida não tem continue. Morreu é game over.
Olá, as pessoas. Aqui é o Piau e cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA.
E aí, rumba de capial, descarada, aqui é o Voodoo Reverso. E cara, eu acho que eu já gastei uns 5 continues, viu, Senna?
É verdade.
É pelo menos 3, um pra cada rim.
Acho que deu pra entender o que a gente vai falar hoje, mas se não deu pra entender, você vai entender daqui a pouco, depois dos comerciais. Mentira. Da apresentação, que é agora logo em sequência. É possível ver a mudança dos games na vida pessoal e profissional das pessoas. Há quem jogue por lazer e também por profissão. O videogame se tornou uma das maiores movimentações da economia, englobando feiras, eventos, livros, jogos de realidade aumentada, no computador ou no console. Ele abrange todos os tipos de temas e simulações. O videogame surgiu lá no século XX. E seu criador é o William... que eu não sei falar isso aqui. É, e ele que inventou um jogo de tênis chamado Tennis Programming, ou Tennis for Two. Já na época, ele teve muito sucesso. Mas o criador do videogame, ele ficou conhecido por outra coisa. A bomba atômica. A gente vai discutir isso e mais algumas coisas no Millennium de hoje. É isso.
Do jeito que você falou, parece que a gente vai discutir sobre a bomba atômica, não.
Não.
Sim.
Mas é uma bomba atômica, a gente pode começar por esse gancho. Porque... pode se tornar uma bomba atômica?
Pode.
Que mano é bomba atômica o quê? A pessoa fica falando de videogame como se fosse uma coisa perigosa, como sei lá,
viciar.
Fosse algo que fosse viciasse as pessoas. Pô, de viciar,
não,
eu jogo
isso.
Tem 30 anos. Eu jogo todo dia, tenho 30 anos, nunca viciei.
Jogo de madrugada, né? Até 3 horas da manhã.
Uai, eu não tenho culpa se meu organismo funciona no, em outro fuso horário.
É.
Só é visto se você procurar ajuda, né?
Exato, só é visto se procurar ajuda. E a única ajuda que eu procuro é pra jogar mais.
Então, basicamente, essa é uma reunião de jogadores anônimos. JA. É isso? Oi, eu sou a
Venha,
pra...
Venha já.
Não, não sou anônimo, não. Eu sou jogador pouco conhecido, mas sou conhecido. Eu faço questão disso.
É.
Que isso que conhecido, cara? Você tá com voodoo. Você tá com voodoo.
Uai.
Você está escondendo a cara. Você tá anônimo aqui.
Não, não tô, não. Não tô, não. O meu Twitter tá lá na minha bio. O meu nome. Meu Twitter verdadeiro com o meu nome. Pra quem quiser ler. Qualquer um acha até meu telefone. Se procurar no Google. Nada, tô não, meu filho. Isso aí é só gente que não gosta de ler. 5 segundos de escola com você. Agora eu sou anônimo. Eu tô com o seu apelido, é voodoo? Uai.
Sim. Então, A ideia do episódio, né, tipo, deu pra entender, a gente discutir um pouco sobre o videogame. Porque é uma coisa que a gente vira e mexe tá falando aqui, e eu trouxe aqui, né, tentei reunir algumas das pessoas da equipe que tem uma leve tendência a jogos.
Eu não tenho, não.
Temos aqui o Voodoo Reverso, que não é viciado, mas joga todos os dias, né?
Eu não tenho uma leve tendência, não. Eu tenho muita tendência pra caralho. Tendência pra desgraça, que nem que fala na Bahia.
É verdade, Vudu. Dá o seu depoimento. Não, de verdade, porque eu sei que você joga não. Pra caramba mesmo. Com o celular, no Play 4, no
computador. Não, basicamente eu jogo qualquer coisa que eu puder botar a mão e jogar. Tem gente que gosta de jogo de tiro, tem gente que gosta de RPG, tem gente que gosta de, sei lá, jogo de luta, de futebol só. Eu entendo, acho que é mais fácil identificar o que eu não jogo. Por exemplo, o que não é comum jogar, futebol, certo? Jogos de esporte, em geral, não sou muito atraído por esse tipo de jogo. Jogo, se tiver disponível, se tiver com a turma, me divirto, mas não é minha primeira escolha. E olha que eu jogo qualquer porcaria, desde, sei lá, Minecraft, Monster Hunter, Battlefield, até Adventure Capitalist, Adventure Comunist no celular... Entendeu? O jogo da galinha, o Egg Inc, qualquer merda assim, sabe?
Então... Jogo da galinha?
É, o jogo da
galinha. Cara, Egg Inc é um jogo que eu jogo deve ter uns 3 anos. Já? 3 anos? Já na cena?
Acho que sim.
Deve ter por aí, cara. Tem uns joguinhos que eu jogo no celular que, assim, é jogo que eu já jogo há muito tempo, sabe? Jogo besta. Idle Click. Eu acho que é o gênero. Não sei nem situar o gênero.
Ah, sei. É Idle Click. Você fica clicando pra ganhar coisa.
É, eu gosto desse tipo de merda de jogo também. Eu gosto. É jogo que você não perde. Você só fica ali fazendo nada, passando tempo. Mas sei lá. Eu gosto de jogar isso quando tô ouvindo o podcast. Mas basicamente eu jogo desde minha infância, né? Jogo desde que era assim. A primeira vez que videogame que eu vi foi um Atari, lá nos primórdios, um pouco antes do dilúvio, né? Foi me apresentado o primeiro jogo que eu vi na minha vida, que foi o boxe do Atari, e depois o jogo de duelo dele. E desde então eu venho jogando aí, passei por quase todas as gerações. Parei um pouco de jogar console na geração PS2, né? Parei com os consoles, fui pro computador. E voltei agora com a geração PS4, Wii, com essa turma aí. Mas assim, basicamente, eu não parei de jogar desde então. Mesmo a minha família tentando me tirar desse mundo, né? Ah, que acabou que eu tirei a família, né? Eles falaram assim, você escolhe um videogame ou a gente, eu tenho 5 anos que não falo com eles.
Que maldade.
Só deu aquele tchauzinho. Tchau.
Tá, não, dei tchau não, oxe. O que, meu filho, não.
Gastar tchau com isso, né?
Gastar tchau com isso não, usar duas mãos pra jogar.
E Ciano, você joga o quê? Você joga também igual o Voodoo, que é viciado em todo tipo de plataforma, qualquer coisa? Ou é mais direcionado aí?
Ah, é híbrido, né? Eu gosto de videogame, console e tal, PS4 atualmente. Eu também cresci no meio dos jogos. O primeiro videogame que eu vi na vida foi um Atari, e aí eu joguei durante um tempo. Depois eu tive o SNES, minha mãe comprou pra mim e pro meu irmão, a gente jogou durante muito tempo. Depois a gente foi ter um Play 1, aí joguei o Play 1 com muitos jogos piratas, daqueles que você ia lá na feira e comprava 1 quilo de jogo por 10 real.
Enfia a mão aí que você se tirar é seu,
você leva pra casa.
Se arranhar, volta e troca por 2.
É. E aí, depois do Play 1, passou um tempão sem videogame. Aí eu fui ter depois o Wii. Uhum. E aí, depois, por muito tempo sem videogame, a faculdade brigava comigo. E também eu tava sem vontade de jogar videogame. Pensei, ah, não quero saber disso mais. Não, a gente cresce. Perde vontade.
Virei adulto.
Até que o ano passado, em janeiro, meu irmão comprou o PS4 dele aqui em Uberlândia. E aí eu fui e joguei The Last of Us por 10 minutos.
E é foda.
Aí eu falei, caramba, eu quero jogar essa porra de novo. Aí eu comprei o PS4. Desde então eu jogo, gosto de jogos estilo Monster Hunter. Corrida, eu gosto de jogar com a galera. Mario Kart, assim, sempre. É pra sempre no coração.
Pra sempre.
Desde do primeiro que saiu ao último, é maravilhoso.
Nossa, você jogou do Switch? Putz, muito massa.
Do Switch, não, não joguei ainda.
Eu joguei
esses dias.
Nossa, maravilhoso.
E tem uns joguinhos também no computador. Ó, no computador não, porque meu computador não comporta mais, mas durante um tempo eu joguei o WoW, né, Diablo... Esses jogos assim, durante muito tempo eu joguei The Sims, SimCity, tinha um outro que chamava Constructor, era maravilhoso.
E celular?
No celular eu jogo também alguns, mas eu não sou igual o Voodoo, não. Ele é viciado nível hard, cara.
Ele é outra coisa.
É outro nível.
E você, Piau? Todas as plataformas, todos os gostos ou você é mais...
Hoje em dia, eu tô, na verdade, jogando só quando eu consigo, né? Porque eu não tenho nada. Eu tenho uma carroça que mal roda as coisinhas. E meu videogame tá... Tipo, eu tenho um Play 3 hoje ainda. E tá aí aposentado. Ele basicamente
Play
serve pra mais assistir Netflix. É, serve pra minha mãe assistir Netflix. Mas, tipo... eu comecei, tipo... Quando eu tinha, acho que uns 6 anos de idade. Eu ganhei um Master System da minha mãe. Que vinha com Sonic na memória.
É mesmo.
É maravilhoso. Aí eu tive um Super Nintendo, quando o Nintendo já tava caindo de moda. Eu sempre tava meio que atrasado uma geração. Então quando a galera tinha o Play 1, eu tava com o Super Nintendo. Quando a galera tava com o Play 2, eu tava com o Play 1. Aí no Play 2, quando lançou o Play 2 Slim, que eu consegui comprar um Play 2 lá no Paraguai. Aí eu parei no Play 3, um pouquinho antes de lançar o Play 4. E eu acabei migrando mais pra outras coisas. Mais tipo RPG de mesa, jogo de tabuleiro. Uhum. Mas hoje em dia eu acabo jogando mais no celular. Tem uns joguinhos que eu jogo no computador que não precisa de muita coisa. Uhum. Tipo, esses joguinhos de... Esse joguinho tipo The West, Tribal Wars, aqueles que você precisa cuidar dele 20 minutos por dia.
Sei, sei, sei.
É basicamente isso que eu jogo. Eu tô jogando um do Game of Thrones hoje em dia. Que é basicamente isso, eu gasto tipo meia hora por dia, porque eu olho de manhã, no meio da tarde e antes de dormir.
Entendi.
E eu tive meu PSP, falei que desapareceu.
Ah,
coisa
é verdade, eu também tive um PSP. Aliás, tem ainda.
Portátil, pra mim, o mais perto que eu tive de portátil foi Brick Game, né?
Aqueles Brick Game, sim, aqueles portátilzinhos do...
Aqueles genéricos de Tetris que vinha com 900 jogos.
Não.
Que era 8, na verdade era 5 jogos em todas as variações possíveis.
Sim, tinha do carrinho, uhum. Do Tetris, aí tinha de quebra-bloquinho, cobrinha.
Pois é, a meia dúzia assim. Cara, já tive, inclusive eu tenho até jogo no celular que simula o Brick Game.
Nossa.
Caralho.
Que é o Brick Game pra Android, velho.
Meu Deus.
Eu tive uma variação desses Brick Game. Cara, o meu parecia uma navezinha assim, ó. Ele abria, a tela ficava isolada das teclas, né? Era todo pomposão.
Outro nível.
Eu lembrei agora de uma coisa que eu joguei muito, tipo, na minha infância, que é emuladores de joguinhos do computador.
Nossa,
sim.
Verdade. Jogar Pokémon Blue.
Não, nunca peguei no Game Boy da minha vida. Joguei quase todos os jogos de Game Boy.
Verdade.
Ó, engraçado. Jogo de Game Boy eu não joguei tanto, né? Assim, mesmo com o emulador. Mas Super Nintendo, Mega Drive e esses outros eu também joguei muito com o emulador. Inclusive, atualmente, eu tenho no meu computador o Outbox, que é um aplicativo, né? Que é tipo uma biblioteca de jogos de emuladores, né? Você vai baixando, cadastrando seus joguinhos e seus emuladores nele, e aí você consegue abrir tudo num lugar só. Cara, é uma maravilha o Outbox, assim. Eu uso ele pra jogar desde joguinho de Game Boy até o Wii U. Boto tudo cadastrado nele, fica parecendo um Netflix lindão lá. Carrego meus emuladores, ele baixa as bibliotecas de emulador pra mim automaticamente, muitas delas. É uma coisa linda, velho, de ver. Use um Outbox.
No celular mesmo eu tenho um emulador de Game Boy.
Uhum.
Phantom System, videogame de última geração. Compre essa briga.
Deu pra entender que todo mundo aqui já tem uma vivência, pelo menos um pouco, de jogos, né? É o que acontece. Hoje em dia, os jogos são diferentes dos jogos da nossa época. Os primeiros jogos que a gente iniciou lá atrás. Tanto é que o primeiro portátil era 1.099 jogos, mas na verdade era 5, né? Porque era limitado, né? A tecnologia era limitada pra caramba. 4 botão e a tela...
2 cores.
Pixelada, né? Então era limitada. E outra...
Mari, pixelada é bondade, viu?
Aquilo lá é aceso e apagado.
Cada pixel era um quadrado do tamanho da sua cara.
É. Oh, às vezes, acho que até uma calculadora tinha uma resolução melhor do que o joguinho. Uhum. O nível do negócio era meio zoado mesmo. A gente que iniciou com os jogos, né, de videogame, assim, né? A gente não, mas assim, talvez nossa geração aí é pra, um pouco mais pra cima,
Foi o que teve bom, né?
É, mas aí eu começo a levantar questões hoje em dia aqui, né? Existe essa ideia de jogo de adulto e jogo de criança? Tipo, tem essa... Hoje em dia tem essa diferença?
Não. Ainda existe, aqui no Brasil principalmente, essa ideia de que jogo é coisa de criança. E assim, essa ideia é justamente no meio das pessoas que não jogam. Por quê? Digamos assim, o mercado de jogos mudou muito. Sim, quando o jogo começou era coisa de criança, certo? Era voltado para criança. Só que o que aconteceu é que essas crianças cresceram. A gente está falando de crianças da década de 70 e de 80. Essas crianças hoje estão com 30, 40 anos. E de lá para cá, à medida que as outras crianças foram entrando no mercado, elas também foram crescendo e o mercado vai fazer o quê? Ah, vamos deixar esse mercado consumidor para lá, né? Para focar só no pessoal de 8 anos? Seria loucura. Ué, justamente quando as pessoas estão ganhando dinheiro, chegam na fase da vida em que elas podem comprar o próprio videogame, eu vou deixar esse consumidor de lado? Então, hoje videogame é coisa de adulto, não é coisa de criança. Quem joga mais hoje, seja no Brasil ou no mundo, é adulto, certo? Não é mais criança. Videogame também hoje não é mais só coisa de menino, também é coisa de menina. E assim, ainda existe um preconceito na parte da população que joga, mas até essa parte da população é pequena já, dado que hoje em dia a gente já tem estimativa de que a maior parte da população brasileira, por exemplo, já joga videogame de alguma forma, seja no celular, seja no console, computador, mas principalmente celular, a maioria já joga.
Ainda mais pelo custo, né?
É, mas pra embasar isso que o John tá falando, né, saiu uma reportagem na revista Galileu, que falava que os adultos, eles jogam mais videogame do que os adolescentes no Brasil. E isso não são dados tirados do cu, tá, gente? São dados tirados da pesquisa de games Brasil 2019. Não, tem que falar, deixar claro.
Não é tirado do cu.
Né? Não é tirado do cu da gente, sabe? São pessoas que foram, fizeram um levantamento, fizeram uma coleta de dados, fizeram uma caralhada de testes para poder chegar numa informação embasada, fundamentada em dados reais. Então, a pesquisa Games Brasil 2019 verificou que os brasileiros, a maioria são adultos. Desse público, 53% dos gamers no país. Quando eu falo gamers, é qualquer pessoa que jogue qualquer jogo é considerado gamer. É, 53% dos gamers do país são mulheres. E a faixa etária predominante entre eles não são adolescentes, são jogadores da década de 70 pra cá, começou a jogar e não parou mais. Então hoje, os jogadores convictos, eles têm entre 25 e 54 anos de idade. E a maioria deles, inclusive, está à frente de uma família. Então é aquilo que o John falou. É a pessoa que constituiu uma família e gosta, né? Os pais, eles gostam dos jogos e vai passando para os filhos. Aí, segundo a pesquisa ainda, 35% dessas pessoas que gostam de jogos, elas moram com os filhos e o cônjuge...
Cônjuge. Atualmente é cônjuge.
A nova então, era agora é correta, é cônjuge.
Então tá, a maioria desse público, inclusive, tá à frente de uma família. 35% dessas pessoas moram com os filhos ou com o cônjuge ou com a conja. Aqueles, né? 27% das pessoas que se declararam gamers moram com os pais. Então, realmente, o público maior de gamers no Brasil são dos adultos.
Sim.
Então, como a Senna estava colocando, assim, o mercado de game mudou muito. Ele amadureceu porque as pessoas simplesmente, como eu disse bem, ué, elas continuaram jogando no decorrer da vida. Hoje, videogame, ela é uma... o game, ele é uma diversão, é um entretenimento que ele perpassa toda a sociedade hoje. Principalmente depois da revolução dos celulares. Eu estava vendo uma reportagem do Meio Beat, de 4 anos atrás, né? Falando sobre a questão de games. Naquela época, eles já apontavam dados de que 83% dos adultos brasileiros jogavam alguma forma de game. Uhum. E que a maioria jogava, vejam só, no console, jogavam no console, depois computador e por último celular. Já essa pesquisa Game Brasil aponta que hoje a preferência é pelo celular. E vamos combinar, gente, é a plataforma de games mais democrática que já inventaram até agora.
Uhum.
Para começo de conversa, quase todo mundo no Brasil hoje tem algum celular. Nós temos, inclusive, mais celulares do que gente no Brasil, né? Então, assim, jogo para celular é fácil de você acessar, ainda mais depois dos smartphones, depois do Google, né, e da Apple, colocando as lojas de aplicativos com jogos de graça para todo mundo, só não joga realmente quem não quiser. A questão do acesso hoje para jogo está muito fácil. E acaba que, assim, tem jogo de todo tipo, para todo gosto. Tem o pessoal que é o game mais hardcore, né? Que é aquele pessoal que acha que os outros não são gamers porque jogam no celular. Meu amigo, me desculpa. Tem jogo no celular hoje que é muito melhor do que Super Nintendo, do que PlayStation, do PlayStation para trás. Porra, tem muito jogo muito melhor no celular.
Não, e mais do que isso, né, John? Uhum. É, hoje no celular, com a tecnologia do celular, que memória, capacidade, processamento, você consegue, inclusive, emular Super Nintendo e afins. Então você Exato. Acaba tendo um Super Nintendo na sua mão. Se você for pensar que, sei lá, há 10, 20 anos atrás, quanto que era um Super Nintendo? Era caríssimo. E você não podia ter acesso, às vezes, a todos os jogos, porque as fitas, quando não chegava no Brasil, a fita original do Super Nintendo, por si, ela já era muito cara. Você pagava, no mínimo, R$120 quando você tinha uma promoção.
Sim, as paralelas eram 50 pila, as paralelas.
Além disso, as paralelas, às vezes, elas não tinham o jogo inteiro. Dava pau numa fase e você não jogava mais. E aí era várias paralelas. Você falou assim, nossa, vou achar outra paralela pra jogar. Ela tinha o mesmo problema.
Sim. Ou era Street Fighter de rodoviária, né?
Cara, eu tinha um jogo do Gasparzinho. Meu irmão comprou uma vez. Ou ele não salvava.
Aí, ó.
Nossa.
Não podia desligar o videogame.
É, tipo, não dava pra desligar.
Gente, vamos combinar uma coisa. Assim, naquela época, poucos jogos tinham a capacidade de salvar, né?
Sim.
E a gente tinha esse problema de que tinha que ficar com o videogame ligado o tempo inteiro. Hoje em dia, eu tava vendo esses dias, esse problema foi solucionado. No celular hoje, ele é um videogame que pode ficar ligado o dia inteiro. Que o seu jogo... Que você tem jogos, inclusive, hoje, que os jogos têm esquema para jogar para você enquanto você não está jogando.
É, isso é errado, né?
Não, não é errado. É um estilo de jogo, sabe, Maris? Sim. Assim, é aquele estilo de jogo, o Idle Click, por exemplo, que você larga a fazendinha lá, você vai fazer só seguir sua vida, entra duas vezes por dia, mas a fazendinha fica lá produzindo enquanto você não tá jogando, né?
Phantom System, videogame de última geração. Compre essa briga.
Por que as pessoas, essas criaturas da nossa geração, especificamente falando, elas jogam videogame? Por quê? É porque são vagabundos, talvez?
Sim.
É porque... não, eu acho que nem é isso, sabe? Brincadeira à parte. Muitas das pessoas que jogam videogame hoje, ou jogam qualquer jogo, seja no celular, ou console, computador... É meio que um método de relaxamento, né? Você distrair, você desligar do seu mundo, você desestressar, dar aquela desacelerada no final do dia, se você trabalha, logicamente. E você gasta menos com o jogo, por exemplo. Você gasta menos dinheiro, você faz economia com videogame. Porque você... Hoje você compra o jogo... E tem acesso a tudo que ele te oferece online. Se você gasta, sei lá, R$100 num jogo, por quanto tempo você vai usufruir desse jogo, se divertir sozinho ou com sua família, com seus amigos online? E o que você vai fazer hoje, situações Brasil, com R$100 na rua, saca? O Opa, divertimento que você bom. Tem.
Mas
você
em um
faz?
Dia, né?
Exatamente, assim, um dia, né? Dia. Mas é aí que tá, às vezes você não se diverte tanto como gostaria. Ou você discorda de mim.
Eu acho que tem alguns pontos relacionados a por que as pessoas jogam hoje em dia. E depende com a plataforma. Acho que um personagem bem icônico que é o jogador hoje em dia é o cara que jogou lá atrás o Atari, jogou o Super Nintendo, jogou... Vibrou com a evolução do Mario Kart, sabe? Que, tipo, que cativa, sabe? Eu lembro de jogar Mario Kart no Super Nintendo e passar pro 64, depois pro Wii. Ou esses dias eu joguei no Switch, tipo, apaixonada, sabe? Instalei ele no celular, não tinha espaço no meu celular, instalei o Mario Kart no celular. Então, tem essa nostalgia e de lembrar, né, como que era e tal, querer viver talvez a emoção de antes. Tem o cara que quer desestressar, vocês já viram um print da avó mandando mensagem pra neta, tipo... Fulana, Mari, Play 4.
Uma coisa só, vamos mudar um pouco nosso vocabulário, gente? Vocês observaram que a gente tá falando o tempo todo o cara, o cara, o cara, o cara, o cara? Não é o cara, a pessoa.
É.
Porque assim, hoje em dia, como a gente já falou, a maioria dos jogadores é mulher.
O cara não, gente, sabe? A gente.
A gente.
A gente.
Por que
não,
que, não,
mas
por
é
que a
eu
gente
não tenho 90 anos e não quero mais matar com as pessoas.
Eu tenho, eu falo. Eu falo por esse grupo, eu tenho.
Você tem 90 anos.
No corpo eu tenho, ué. Na cabeça é 5, mas no corpo é 90.
Então, entendeu? A pessoa, vamos melhorar isso, que realmente... A pessoa... E aí tem essa pessoa nostálgica, tem essa pessoa que quer desestressar e tem a pessoa que quer fazer carreira, porque hoje em dia dá pra fazer carreira com jogo, sabe? Tem jogadores de LOL, de time de LOL, time de Overwatch, sabe? Que YouTuber,
virou,
né?
Profissão. Mário, virou a profissão. Gente não precisa ir longe. Por que que a gente gosta de jogar? Eu gosto de jogar porque é bom pra caralho, que é divertido pra caralho. Entendeu? Não tem. Ah, não tem motivo não, caralho. Que é bom mesmo. É bom. Jogar é bom. Você tá aqui nessa merda aqui, ó. Passar 7, 8 horas enfornado num jogo aqui, não seja no Zelda. Ou em qualquer outro jogo. Viver aquele mundinho ali, sabe? Deixar minha cabeça voar. Interagir com aquela história. Ou simplesmente me divertir com um jogo que não tem história, que não tem porra nenhuma. Você quer simplesmente passar o tempo, ou simplesmente ficar fazendo alguma coisa que você gosta e pronto, entendeu? Jogar é divertido. Mesmo em jogo que você morre de medo, que você se estressa, que você fica com raiva, é divertido. Essa porra vai direto no cérebro lá, ou no centro de prazer do cérebro, de recompensa, entendeu? E te vicia. Falando a verdade, jogar vicia, gente.
Vicia mesmo.
Deixa as frustrações só pra vida real mesmo, né? As do jogo a gente... Sim. Treina e tenta de novo e passa. Agora dá
pois
real.
É.
Não, mas
é
tem gente difícil. Que estressa. Tem gente que estressa tanto no jogo quanto no real. Tipo.
Tem gente que tem que ter um tratamentozinho, né?
Sim, é, não, sim, tipo, sim.
Que a gente até fez um lenhado sobre isso, que é, tipo, às vezes um lugar bem tóxico, né? Os jogos. Porque a galera é frustrada na vida e vai frustrar a galerinha, um amiguinho no jogo.
Agora a gente pode voltar a falar o cara, então, ao invés de gente. Pra esse caso.
Esse caso é o cara frustrado.
Exato. Inclusive, eu tenho uma história que eu acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir. Teve uma vez que eu tava jogando Monster Hunter, eu, Voodoo Reverso e mais um amigo nosso. E aí um outro cara, um cara babaca... E ele tava não níveis a mais que a gente no Monster Hunter, mas ele já tinha zerado a história e já tinha habilidades pra enfrentar todos os monstros. E aí ele foi ajudar a gente a matar um último monstro lá que era que a gente não tava conseguindo matar, o Behemoth. Aí esse cara chegou e falou assim pra mim: olha, você vai ficar responsável por fazer isso e isso. Chegou pro Voodoo: você faz isso e isso. Chegou pro outro cara, só porque ele era nível mais baixo que a gente, mas no Monster Hunter o nível não quer dizer porra nenhuma. Em termos de habilidade de jogador, é só contagem de tempo, sei lá. Enfim, o cara chegou Sim. pro cara que tinha level 15 e falou assim: sobreviva. Aí, beleza. Cada um foi e falou: ah, o cara sabe o que tá falando, né? Então vamos seguir o que ele tá falando. Cada um foi e fez dentro das possibilidades, porque o jogo é uma caixinha de surpresa. Por mais planejamento que você faça, às vezes você cai, você falha, então tá tudo bem. A graça, a diversão é você ir fazer de novo, sem se frustrar. E esse cara, ele ficou tão irritado, ele ficou tão frustrado que a gente não tava conseguindo... Que ele assim: ah, mas eu falei pra você fazer isso, por que que você não fez? E tal, não, eu não jogo pra perder, não. Eu gosto de jogar e ser o melhor e não sei o que. Eu falei assim: cara, você tá jogando com as pessoas erradas. Nunca mais joguei com ele. Porque o videogame, Sim. pra mim, não é isso, sabe? É diversão. É você tá ali interagindo com seus amigos, quem sabe conhecer outras pessoas que buscam o mesmo objetivo, divertir. Somente divertir, é. Relaxar e pronto. Você quer fazer competição,
é uma galera que leva muito a fé.
Vai, sei lá pra onde você vai.
Eu falo, vai a merda.
Não, realmente, esse cara chegou a irritar, sabe? Porque fica frustrado, aí desconta na galera, aí estressa. Tipo, cara, é um jogo. O jogo é feito, e esse jogo especificamente é feito para isso, para você perder e perder e perder e perder até você conseguir, quando você ficar bom, entendeu? Só que ninguém fica bom de uma hora para outra, sabe? Então assim, gente, eu não tenho paciência para esse tipo de jogador, não.
Ninguém nasceu bom, não. O coleguinha não tá bom, ele, você também já,
uhum,
já teve esse momento, sabe?
Eu gosto de jogar pra me divertir, eu já tenho frustração demais na minha vida, rapaz, pra ainda ficar procurando no videogame. Videogame é justamente meu escapismo, entendeu? Eu vou ficar brigando com os outros por causa disso? Aí foi o que você não falou, eu também nunca mais quero saber jogar com esse cara. Paciência, vai. Se você é ultra competitivo, vai competir no ranking aí de competições profissionais. Vai encher o saco da galera lá, que nem o ranking profissional tá aceitando mais esse tipo de comportamento. Hoje os rankings, quase tudo que a empresa tá exigindo um código de conduta, né? Que você tem que ter uma forma de agir com certa civilidade em diante dos outros jogadores, porque assim, não dá para você agir...
Civilidade é tipo, falar bom dia, tá bom.
É. Pois é, sabe assim, você agir com educação, entendeu? Uma coisa, se você vai jogar um esporte, quer que vire esporte... Esporte é coisa de adulto, esporte é coisa de gente séria, negócio. E quando se trata de negócio de pessoas adultas, você tem que entender que tem que agir de acordo com as regras. Você não pode simplesmente falar com a grosseria que você quer, entendeu? Esculhambar as pessoas, falar do jeito que você quiser. Não, meu filho. Tem que aprender a conviver com outros seres humanos, velho.
Sim.
Phantom System, videogame de última geração. Compre essa briga.
É, eu quero perguntar pra vocês, Piauzinho, meu querido, você
Fala, querido.
Acha que é diferente jogar hoje em dia do que jogar quando você era criança?
É diferente, eu acho que é, principalmente porque é questão de possibilidade, né? Antigamente, a gente...
Só tinha...
A gente tinha, tipo assim, você tinha pouca opção... Apesar de a produção ter toda a limitação, a gente ficava naquela coisa também de... Meu Deus do céu, tá quase real. Não, os caras são uns quadradão, cara. Mas toda vez que mudava a tecnologia, eu falava... Meu Deus, tá parecendo gente. Aí hoje em dia a gente fica assim...
A gente tinha um deslumbramento, né, Piau?
É...
Eu acho que isso é uma coisa que eu gostava de antigamente. Que hoje a gente não tem mais. Esse deslumbramento de a gente ver uma coisa... E olhar e dizer assim... Cara, que lindo, que avanço.
Cara,
porque,
eu fico assim até hoje.
Hoje em dia a gente tá criando nossos pais, não fez mais que obrigação.
Ah,
é. Hoje em dia, Mari, não tem. Da geração PS3, Xbox 360 pra nova, pra última, a gente não teve mais esse deslumbramento todo. A gente acha bonito, mas não é que nem antigamente, não é aquela coisa assim, o mundo mudou, sabe? Não, teve Sim. um avanço, beleza, teve uma melhoriazinha aqui, as imagens ficou legal, a gente ganhou um Full HD, agora vai ganhar um 4K. Você vê que do Full HD pro 4K, a gente não se deslumbra tanto mais.
Hoje,
né?
O deslumbramento, eu acho, dos jogos está muito relacionado à interação que você tem com ele e o nível de imersão que ele te possibilita.
A questão da narrativa também, né?
Isso.
A narrativa dos jogos mudou muito da nossa época pra hoje em dia.
É, hoje tem narrativa. Antigamente, às vezes, nem tinha.
É, não. Antigamente, costumava ser uma narrativa linear, né? É você tá lá com o Mario, você vai na fazinha, pula, aprendinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, chegou no final, terminou a fase. Hoje em dia, você tem jogos que tem uma história que é basicamente o roteiro de cinema.
É, você dita as ações e o desfecho dos Sim. personagens.
Sim, tem jogos que tem, tipo, consequência da sua ação e isso dá você uma certa coisa. Nossa, eu não posso fazer Sim. isso porque senão acontece tal coisa, tal
Sim.
coisa, tal
Cara,
coisa. É maravilhoso isso.
Quantas vezes vocês não passaram pela situação de, por exemplo, fazer uma escolha no jogo e você vê as consequências... E chegar ao ponto de voltar um save porque você diz assim, não, eu não queria isso, ou eu não consigo conviver com essas consequências.
Sim,
sabe?
É verdade.
Porra, eu já passei por isso, acho que eu já contei um aqui, mas eu vou falar de novo, no Skyrim. Eu fui começar a jogar Skyrim, né? E tô lá todo pimpão, logo na primeira cidade. Entrei lá, comecei a conversa com um, conversa no outro, olha isso, olha aquilo, tava mais de noite. Eu vi uma casa, uai, a casa porta fechada, eu vou invadir, uai, vou entrar. Fui lá, abri a porta, Aí tinha uma criança e dois adultos dormindo. A criança acordou, olhou pra minha cara, começou a reclamar, a gritar. Os pais acordou, eu tentei conversar, o pai veio me deu um soco, eu fui dar um soco no cara, a gente saiu na porrada, eu matei o pai, matei a mãe, a menina ficou chorando, o cara que não me doeu no coração.
Caramba.
Eu voltei o sangue. Porra, velho, assim. Foi o que eu fiz, caralho. Eu sou um monstro.
Uou, that escalated quickly.
Recentemente eu passei por essa situação. Eu comecei a jogar Detroit, Become a Human. E daí tem uma das histórias lá que eu fiz justamente isso. Eu tomei ações que eu não queria que ter tomado. E aí matei uma pessoa lá. Só que no Detroit, Become a Human, não tem como você voltar ao save. Acabou, morreu, foi embora. Ou então, pra você voltar de novo, você tem que começar o jogo tudo de novo, exatamente. E outra coisa que eu achei sensacional nesse jogo, que eu acho que vai ser tendência daqui pra frente, você interagir tão com a tecnologia, imergir tanto nela, a ponto de, sei lá, fazia dias que eu não ligava o jogo. Quando eu liguei, a IA virou pra mim e falou assim: nossa, faz tanto tempo que você não vem por aqui pra gente conversar. Eu, caramba, como assim, cara? Não!
Não, 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 não.
Sério, não. Sério,
não.
Sério.
Não, 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 não. Sério. Eu ia desligar, não, não. Eu ia exorcizar aqui.
Sério, cara.
Ah,
eu falei, que é isso? Aí o John chegou, o que foi, sendo play? Aí agora que ela tá me monitorando, me controlando o dia que eu entro no jogo ou não, uai.
Esse não, chute errado. Tem que... É a revolta
Exterminador,
das máquinas.
Exterminador futuro.
Sério. Esse é o nível de deslumbramento nosso, sabe?
Mas agora, ó, pra você ver, né? A Sena ficou deslumbrada com isso. Agora imagina, por exemplo, na época lá do PS1, PS2, você tá lá jogando seu videogamezinho lá, né?
Jogando Tekken 3.
Na época era o Metal Gear. Jogando Metal Gear Solid, vai enfrentar o chefão final. E eu acho que era Metal Gear Solid, no 5, não lembro exatamente qual. E aí tá lá batendo no cara e o cara, nada que você faz funciona, nada do que você faz você consegue bater nele, porque ele parece prever seus movimentos. Daqui a pouco o cara começa a conversar com você, começa a falar sobre jogos que você gosta. E aí? Isso lá no PS2, cara, ele falando quais jogos você gosta e tal. E aí assim, o que que foi a tiradinha da época, né, que o Kojima fez? Você começava a jogar, ele lia o seu cartão de memória, os jogos que você tinha, e começava a falar sobre esses jogos, sobre seus hábitos de jogatina, porque na história o cara podia ler mentes. Só que aí uma coisa é ler mente do personagem, outra coisa é ler mente do jogador. E isso na época foi tão bem feito que realmente impressionou. Até a galera percebeu o truque. E o truque pra vencer o chefe, inclusive, assim, era o quê? Era você tirar o controle do primeiro jogador e colocar no slot do segundo jogador. Agora, o problema é que na época não é que nem hoje que o jogo aparece um tutorial e: oi, você experimentou trocar o controle? Não! É foda-se, meu amigo, é desculpa por conta. Os caras lançavam jogos e aí você tinha que se virar pra descobrir, sabe? Eu imagino a explosão de cabeça que foi o primeiro jogador que conseguiu fazer isso, que pensou nisso, resolveu trocar e funcionou. Imagina a experiência desse cara. A explosão de cabeça que não foi, sabe?
Não, realmente, essa coisa que mudou bastante. Era tipo, hoje os jogos vão te guiando passo a passo, não sei o quê. Você tem 600 mil tutorial. Nossa, faça isso, faça aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Antigamente, meu irmão, era... É isso aí, cara, te vira.
Era o detonado que o cara liberava na internet. Ele maratonou o jogo, ele jogou tudo, descobriu e foi anotando. Oh, e depois ele criou um detonado e soltou na internet. Cara...
Oh, meu Deus, a gente vê... A criança, né? Ah, senhora, a gente vê a diferença de idade, de geração, né? O detonado que ele largava na internet. Que internet, filho? Eu por exemplo, sou da época
revista.
Que não... Era revista. E se você morasse no interior onde não tinha revista, não era nem revista. Você botava o jogo e ficava olhando pra ele e mexendo tudo no controle pra ver o que dava pra fazer. E era assim que a gente aprendia, vai futucando, vai mexendo.
Ou juntava a galera na casa de um e virava assim, tipo, como que a gente vai resolver isso? Tipo assim, 5 crianças, 6 crianças pra tentar resolver o probleminha.
Joga o controle pra cima, mexe assim, mexe assado, rebola, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Era assim que a gente aprendia a jogar.
Tinha caderninha, anota, tipo assim, não, se pra baixo, pra cima.
Essa é a sequência, a sequência tal faz tal coisa, é verdade.
Isso me fez lembrar Mega Man, que como não tinha essa coisa de salvar, o Mega Man no final de cada fase te dava um códigozinho.
A password. Quem que nunca tentou testar todas as possibilidades, né?
Com certeza, nunca dava. Nunca.
Phantom System, videogame de última geração. Compre essa briga.
Vocês acham que hoje a indústria, ela tá voltada mais pro jovem adulto? Ou ela tá voltada mais pra criança? Ela tá voltada pra quê? As indústrias de jogos.
Depende muito da empresa, eu acho. Não, se... não é mais, tipo, certa empresa vai ter um foco nisso, por exemplo. Eu acho que é EA. EA, ela faz jogo de esporte. Então ela tem foco pra... O público dela, assim, nem criança e adulto. É, ah, quem gosta de jogar esporte? Vai tá lá, vai ter o futebol, vai ter a coisa, não sei o quê.
Ô, Pia, aí que tá, Pia. Eu acho o seguinte, não, o mercado hoje, assim, tá focado em adulto. Não, isso só tá focado em adulto. Porque, assim, cara, a gente, primeiro, que a maioria dos consumidores hoje é de adultos, certo? Sim. De longe é adulto. Tem jogo pra criança, jogo pra família, melhor dizendo, não tem. É que nem o cinema, sabe? É muito parecido nesse ponto com o cinema. O cinema tem aqueles filmes que são voltados só pra crianças, claro. Mas a maioria dos filmes lançados é voltado ou para a família toda, ou para uma parte da família, sabe? Ou mais para os adultos, entendeu? O videogame é a mesma coisa hoje em dia, porque a maior parte do mercado de seus consumidores é adulto. Quem tem dinheiro para pagar hoje é adulto. Quem está fazendo mais exigência é adulto. E quem está comprando para criança é adulto.
Sim, criança não faz exigência, né? Para começo de conversa.
Não, as crianças de hoje, elas estão até um pouquinho mais exigentes do que a nossa geração, né? Na minha geração, criança não tinha querer. Criança recebia aquilo que o adulto dava e acabou, sabe? Inclusive surra. Hoje não, hoje criança
eu vivi assim.
Pois é. Hoje criança tem até uma, digamos assim, principalmente classe média e média alta, as crianças hoje têm vontade, né? Elas são mais mimadas hoje em relação a isso. Mas quem está pagando efetivamente, quem está escolhendo é o adulto. Mesmo que a criança peça, mesmo que o adulto seja, como é, vamos dizer assim, vamos dizer desligados, né? Para não dizer irresponsável, e ignore a classificação indicativa, mas quem tá pagando é ele, entendeu? E cá pra nós, né? A gente tem grandes estudos, nos grandes estudos eles estão investindo em todo mundo, né?
Sim, os caras não querem perder lugar nenhum.
Não quer perder lugar nenhum, não.
Ué, você vê, só você vê, tipo, por exemplo, os joguinhos da Lego, que tem da Marvel, tem DC, não sei o quê, não sei o quê. Uhum.
Você quer ver uma coisa?
O público-alvo que lá é criança.
Não, tenta citar aí. Jogos exclusivamente pra crianças, que você lembra.
Ah, mas não vale, a gente não tem nenhum pai aqui.
Não.
Pra saber se...
Mesmo que a gente não seja pai, que você lembra que de mídia que você ouviu falar, da sua bolha. Tenta lembrar algum.
Ué, o My Little Big Planet funcionava assim, não era?
O Little Big Planet é um, tá vendo? Que Austin um, Little Big Planet.
Ué, todos os Mario, é. Mario Party não. É, dá pra é não, criança.
Não. Mario não é jogo pra criança há muito tempo.
Mas os primeiros Mario Party eram
de
criança?
Sim, os primeiros, mas há muito tempo que Mario deixou de ser jogo pra criança. Só pra criança. Mario, por exemplo, é um jogo padrão Disney, família toda.
Minecraft.
Como que é que
Minecraft
era?
Não é jogo só pra criança.
Era pra eu ser, sei. Mas... Né?
O Minecraft é um jogo também família toda, que joga desde a criancinha de 6, 5, 8 anos, que tá lá fazendo a casinha, até um filho da mãe num doutorado que tá construindo uma porra de uma simulação de computador.
Eu falei só pra encher o saco mesmo.
Mas João, mas é tipo assim, querendo ou não, nosso olhar tá muito envezado, né? Igual eu não tenho meu círculo, ninguém... com criança pra saber.
Sim, eu compreendo.
Eu nem consumo nada de criança. Então, Cassiana também, eu sei que não. Você também não.
Mari, não. Eu consumo tudo de videogame. Eu consumo de tudo que aparece na minha frente. Mari, eu entendo que a gente não se está enviesado. Eu tô levando isso em consideração na pergunta. É exatamente por isso, sim. Qual foi a última vez que você lembra de um jogo exclusivamente pra criança? A gente vai citar poucos jogos. Mesmo quem for pai e mãe, vai lembrar de poucos jogos. Agora, quando a gente fala assim, e jogo pra adulto, a quantidade é muito, muito maior.
É, não, tem até feira, né, de jogos de adulto.
Uhum. E se a gente for colocar jogo só pra adulto, jogos de 18 anos, sabe? Eu não diria que eles são maioria no mercado. Eu não tenho dados pra isso, entendeu? Mas eu acho que a quantidade de jogos só pra adulto, por exemplo, seria talvez igual ou maior do que jogos só pra crianças.
Eu acho que o mercado adulto tá bem, bem consolidado, né?
Ah, a questão, assim, que parte também, eu acho, é que videogame, ou você é apaixonado ou você não é apaixonado.
Sim.
E a paixão por videogame, ela ultrapassa geração. Então, assim, sempre vai ter, vai sair um jogo ou outro pra criança de 3 anos, de 6 anos. Vai sair o jogo... Não vai sair, mas o vozinho lá de 90 anos vai jogar com a mulher dele, igual saiu aquela notícia do casal que disputava o Mario Kart pra saber quem ia fazer o chá. O que perdia ia lá fazer. Olha que gracinha. Então, tipo assim, a paixão por videogame, ela ultrapassa qualquer geração. Se você gosta, acabou.
Tiana, eu, essa questão da paixão, eu já não colocaria mais nem como esse apaixonado ou não, sabe assim? Porque assim, houve uma época em que era assim, mas hoje eu vejo que videogame, ele tá tão trespassado na sociedade, ele tá tão entranhado, que você hoje não tem mais essa coisa de ou você é apaixonado ou não é, você tem um pontinho aí. Tem pessoas que só gostam de jogar e jogam. Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que gostam pouco, mas por algum motivo tá ali e joga, sabe? É que nem televisão, tem gente que gosta muito, tem gente que gosta pouco. Mas de certa forma, em algum momento, todo mundo está tendo contato com a televisão. No videogame não está muito diferente disso. Tem aquela pessoa que vai brincar uma vez ou outra na vida, porque está na casa do colega, ou que viu que todo mundo fala que o fulano ficou curioso. Tem o outro que joga que nem eu, todo dia, sabe? Tem gente que joga um pouquinho mais regularmente, todo dia num horário.
Esse aí seria o gamer casual?
É o game casual. Tem muita gente que é game casual, que joga porque está na fila do banco só. Por exemplo, eu tenho colegas lá da hemodiálise, senhorinhas lá, que outro dia eu tava conversando, eu tava lá na cantina, né? Tô olhando meu celular, que daqui a pouco eu tô vendo o papo, fiquei fascinado. Um monte de senhorinhas de 60 anos, de 70 anos, falando de videogame, falando de joguinho de celular, falando do Free Fire, falando de como é que fala, Clash of Clans. Teve uma lá que eu não sei se ela tava mentindo ou não, mas tava se gabando que ela que ensinou o neto dela a jogar Free Fire.
Eu não duvido que ela tava falando a real.
Que ela tivesse falando real ou que ela tivesse mentindo. Vamos considerar que ela estava mentindo. O simples fato dela mentir sobre isso...
Sobre Free Fire.
É uma coisa pra mim impensável. Minha avó mentindo, se gabando de Free Fire na mentira. Gente, sabe assim, me desculpa, pra mim hoje, aquilo ali pra mim representa assim... Né? Eu cheguei no futuro. Eu tô vivendo no futuro.
É. Ela se deu o trabalho de saber de qual que é pra poder, pelo menos,
exato,
mentir, né? Ela se interessou do jogo.
Tinha uma lá falando que larga de comer, que larga de cozinhar às vezes pra estar jogando celular, porque ela tem que entrar, porque ela tava no nível tal lá do Clash of Clans, que nem eu que jogo tanto, não sei. Jogo tanto videogame, não sei, sabe? Assim, me deu vontade de jogar o Clash of Clans pra entender o que ela tava falando.
Pra jogar com ela, né?
É.
Falei, Piau.
O que é Free Fire?
É um jogo de tiro, Piau. Tipo um... Como é que fala? Um Fortnite pra celular. É.
Ah, sim.
Você vê. Olha, caralho. A gente que joga aqui, sabe? Eu nunca joguei o Free Fire. Eu sei que é, mas nunca joguei.
Quantos? 29 anos? 28? Quantos anos?
28. Fazer 28 agora.
28 cara, anos e não sabe o que é Free Fire. E a veinha lá da Modiel.
Eu me tornei um casual, filho.
É, então, você
tá. Eu me tornei um casual.
Exatamente. Eu sou um casual também, só que sou casual hardcore.
Phantom System, videogame de última geração. Compra essa briga.
Vocês imaginam como vai ser vocês? Tipo assim, Jones ficou maravilhado ali, né? Como será a gente, né? Tipo,
cara, você vai enjoar. Eu vou ser um velho enjoado com videogame.
Sério? Será? Você vai ter todos assim na parede? Tipo assim, vai virar pros seus netinhos, bisnetos. Tá com a mão suja de biscoito, não vai pegar no controle.
Não,
Vai gordurar o controle.
Não, eu vou botar. Provavelmente eu vou botar algum sistema de dar choque perto do cofre. É mais eficiente.
Gente, mas vocês acham que os hábitos de games de vocês vão mudar depois que vocês envelheceram? Ou vocês acham que vai seguir o que vocês são hoje em dia?
Ah, vai mudar, com certeza. Mudou desde quando a gente era pequena, né?
Mas a gente era criança antes, né? Agora a gente já tá mais formado.
Mas mudou. Olha, basicamente, eu jogo videogame tem 30 anos, cara. Nesses 30 anos, meus hábitos mudaram, sabe? Eu já tive fase, por exemplo, em que minha família ficava pegando no meu pé. Por eu jogar videogame, mandando sair do videogame, parar. Olha como meus hábitos mudou, por exemplo. Eu não tenho mais família.
Não, eu acho...
Assim, eu jogo hoje, por exemplo, muito mais do que quando criança. Certo? Tá, então vamos considerar que eu tenho um certo privilégio, porque eu estou aposentado.
Privilégio, né? Não tenho trem, sim.
Vai. É, cara, hoje em dia ser aposentado é um puta privilégio.
Ah, não, isso.
Cada escolha é um sacrifício. Né? Não, não tô realmente aposentado, ainda tô afastado, né? Por doença. É. Mas, assim, cada escolha é um sacrifício. Eu sacrifiquei meus rins pra poder jogar videogame a vida toda. Né?
Sim.
Uhum. Era o plano.
A vida vai ser mais curta, mas paciência.
Uhum. Não, porque, por exemplo, eu tava pensando de. Por exemplo, eu costumo jogar joguinho basicamente porque eu gosto de saber as histórias. Então eu pego, sei lá, Assassin's Creed. Pego o Witcher, pego não sei o quê. Eu vou jogar o joguinho porque eu quero saber a história. Uhum. Eu vou jogando, tipo, na maciota, só do jeitinho fácil. Aí eu não sou que nem aquela galera que fala, não, eu quero jogar o trem no modo Extreme Armageddon, Inferno dos capeta.
Platinar o jogo.
Tipo, platinar o trem. Não, meu irmão, que isso?
Eu entendo. A pessoa que faz isso, ela tá procurando um desafio, certo? Vamos falar a verdade. São pessoas que procuram um desafio pra poder se sentir melhor, sabe, como um ser humano mesmo, poder dizer eu venci esse desafio e tal. Assim, por exemplo, atualmente meu desafio é pagar a boleta imposto de renda. Eu acho que, me desculpa, esse é mais velho, hard do que qualquer jogo, entendeu? Assim, a gente tem desafio de tentar sobreviver, o intuito é diferente. Mas assim, a maioria das pessoas que eu conheço que joga dessa forma, eu não vou falar para todo mundo, eu tô falando só da minha bolha. São pessoas que têm um certo privilégio na vida, né? Então ela procura um desafio de outra forma. É tipo o cara que quer escalar o Everest, sabe? Pode observar, gente, só vai rico para escalar o Everest. Quem sobe o morro todo dia quer saber de porra de Everest, não, rapaz?
O que é minha preocupação é se tem janta à noite, né?
É, vai. Ah, o perigo é subir o Everest. Tenta subir o morro com polícia atrás de tu, porra. Polícia ladrão trocando tiro para tu ver o que é desafio, filho da puta.
É.
Entendeu? Então, assim, sabe, cada um procura o desafio que tá ali perto, que tá de acordo com sua vida.
Esse é o jogo extreme nível hard.
Pois é, ué. Eu respeito a galera que quer jogar no difícil, que quer se tornar um jogador melhor, que acha que a vida é desenho animado japonês. Mas, assim, velho, entendeu? Pra mim, concordo com você também, não é minha praia. Eu digo assim, não é minha praia. Minha praia é divertir. Às vezes a diversão tá em me tornar bom em algum jogo, porque porque, sei lá, eu só preciso passar de uma fase, entendeu? Aí eu preciso ficar bom, melhor pra isso, aí tudo bem. Mas assim, só porque eu quero fazer medição de pau pequeno junto com os colegas, pra dizer que sou melhor que os outros, aí isso não me interessa não.
Então, mas eu queria dizer, era justamente, você acha que essa visão vai mudar quando você envelhecer?
Cara, eu acho que à medida que eu estou envelhecendo, eu tô cada vez mais preocupado em me divertir com o jogo do que com esses outros fatores. Fator desafio, por exemplo. Se o desafio fizer parte da diversão do jogo, se isso me trouxer diversão, eu aceito. Se for aquele jogo que o desafio que é mais difícil só por ser difícil, só para você se dizer melhor que os outros, isso aí não me interessa. E isso tá cada dia mais forte. O que me interessa é a diversão. Às vezes o jogo não tem história, sabe? Por exemplo, 2048. Já jogou 2048, alguma versão dele?
Uhum.
É um joguinho de... Procura depois nas lojas de Android.
Ah, aquele dos bloquinhos.
Isso.
Vai somando.
Cara, sim. É um joguinho simples do caralho. Qual a história daquilo? Nenhuma. Qual a jogabilidade? O gráfico é uma merda. Mas é divertido jogar aquela merda. É. Bota um podcast ali na orelha, assim, jogando.
Essa é a categoria de no-brainer, né?
Na verdade, esse jogo, ele é mais do que a gente pensa. Porque joguinho a gente tem as potências do 2. Você aprende a potência do 2, cara.
Uhum,
sim.
Mas aí, gente, peraí. Se a gente for levar em consideração que o Voodoo falou, questão de que momentos de vida, às vezes a pessoa tá com a vida ganha, então ela vai pegar e vai colocar o nível do jogo no maior hard pra platinar ou coisa assim. Se a gente for pensar que pode ser que daqui 10 anos, Piau criou uma empresa de engenharia e ficou trilionário, e ele tá jogando o joguinho dele, e ele não tem mais desafios na vida dele cotidiano, entendeu? E aí ele joga o joguinho no full hard, blá, 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 blá. Depende, entendeu? Tipo, por isso que eu acho que pode mudar, sim, sua visão do jogo, porque depende de como você vai estar na sua vida, sabe?
Meu caso não é o melhor pra explicar, porque assim, como eu disse, eu jogo qualquer porcaria. Então, às vezes, eu me pego em situações de jogos em que eu fico tentando platinar, fazer tudo, porque eu quero simplesmente prolongar a experiência. Por exemplo, eu tô jogando Zelda até hoje. Já deve ter uns 3, 4 meses que eu tô jogando Zelda. Assim, de missão principal só falta uma, que é invadir a porra do castelo e matar o Ganon. E descer o sarrafo nesse corno. Mas eu ainda tô passeando no mapa porque simplesmente eu quero passar em todos os lugares do mapa onde eu não fui.
Isso é apego ao jogo, né? É o nome.
É, eu tenho apego ao jogo. Ué. Mas é, eu gosto de Hyrule. Eu gosto de passear por Hyrule.
É aquele mesmo sentimento quando você vai terminar um livro, você fala, não, tá acabando.
Peraí, eu não li direito aqui, tipo, o último capítulo.
Pois é, ó, eu fiz isso com The Witcher 3, eu fiquei um tempão enrolando no final do jogo, só passeando, procurando alguma missão que eu não tivesse feito. Eu joguei Fallout 4 por 9 meses seguidos, durante horas e horas. Nossa. Por dia. Cara, eu cheguei num nível de Fallout 4 assim que, porra, mano.
The Witcher 3 eu também enrolei, porque aquele jogo é sensacional, não dá.
Eu faço isso no Minecraft, só que Minecraft já é cíclico, né? Eu entro no Minecraft, passo 2, 3, 4 meses jogando Minecraft, chego num ponto que eu enjoo do Minecraft e vou pra outra coisa. Daqui a pouco eu volto, crio outro mapa e começo tudo de novo.
Caralho.
É tanto que até hoje eu não matei o Ender Dragon do Minecraft, que é o último chefão. Até hoje eu não matei aquela miséria.
É. Bicho. Mudou é outro nível de vício, né?
É, eu não sou parando.
Eu acho que quando eu ficar veinha lá, eu vou estar de boa com os joguinhos mais tranquilos. Frustrar pra quê? Só divertir ali, porque... Cara, imagina eu tô jogando videogame e aí eu passo uma raiva tão grande e eu infarto, velho. Não. Não quero isso. Eu quero paz.
Velhinha infarta depois de fase tal.
Exato,
do Mario.
Exato, imagina. Não quero infartar por conta de jogo, não. Vou infartar por outras coisas.
Ah, não. Eu acho que jogo hoje não me causa infarto, não. O que me causa infarto é jogador. Analisando friamente, assim, hoje, minha postura em relação aos jogos que eu jogo, né? Por exemplo, a gente joga o Monster Hunter. O Monster Hunter é muito comum ir lá bater no bicho e morrer. Eu vejo muito jogador que fica frustrado com isso, que reclama, que provoca, não sei o quê. A Ciana é testemunha. Quase sempre que a gente vai lá...
Eu reclamo. A Ciana é testemunha e ela faz isso. Reclama e continua jogando.
Eu reclamo. Mas, Ciana, o que é que eu faço quando a gente morre?
Não, Ciana, não é assim. A gente tá no treinamento. E eu tô bufando de raiva.
Pois é, eu não fico com raiva, eu fico naquela... Eu pensei, tá, a gente tem aquelas frustraçãozinhas, mas a forma como eu lido com isso quase sempre é... Pô, eu não perdi, sei lá, aquilo não é irreversível, sabe? Eu posso morrer 1 milhão de vezes. Então, assim, foda-se, é treinamento, ué. Ah, não deu, eu vou de novo. E eu vou de novo até ficar bom. Até eu aprender, ué.
É, o bom mim... do jogo é que tem continuo infinito.
Pois é. E mesmo que não tenha continuo infinito, é só ligar o jogo de novo, ué.
Sim.
Mesmo que você tenha que começar do começo. Eu sou da geração Mega Man, velho. Que a gente tinha que perdia, tinha que voltar do começo. Em que a gente tinha que ficar bom. Quem upava era o jogador, não era o personagem.
Sim, experiência era o jogador.
Pois
Monster
é.
Monster Hunter faz isso?
Monster Hunter, por exemplo, faz isso.
Monster Hunter te upa o jogador, não é o personagem. O máximo você pega uma armadurinha ou outra.
Tá? O equipamentozinho melhor, tá. O Monster Hunter, eu tenho certeza. O dia que eu matar o Behemoth, que eu não matei até hoje, tá, admito que é preguiça minha também, né? Mas o dia que eu matar o Behemoth, eu tenho certeza que vai descer uma luz do céu assim, ó. A minha roupa na hora vai brilhar e vai mudar pra uma roupa melhor. Na hora. Cara, eu passei por algo parecido no Zelda. Tem um cara lá, um bicho lá, o Linel. Quando eu comecei a jogar essa merda do Zelda, toda vez que eu vi o bicho, eu chego tremia na base, porque eu vou morrer, eu vou perder, vou ficar puto. Até que um dia tinha uma missão que eu queria passar, que tinha que passar por ele. E com recurso quase nenhum, né? Porque essa missão, quando você entra nela, ela tira tudo que você ganhou de arma, de tudo, e você vai assim, literalmente de cuecas, né? Pra matar o bicho. As cuecas e lá na missão que tu arruma uma espada, alguma coisa ruim pra matar o bicho. Eu vi que assim, ou eu aprendo a matar o desgraçado na raça, sem depender de equipamento das coisas, ou eu não passo. Eu passei um tempão treinando contra o infeliz, voltando o save, enfrentando ele. Não, vou fazer até eu conseguir matar sem nada. Fiz isso, hoje em dia eu mato ele de boa. Eu entro pra jogar com ele. E de olho fechado, quase de olho fechado.
Que cada um falasse 3 motivos para se jogar videogame hoje em dia. Vai, Cassiana.
Eu? Caramba, diversão.
Uh-huh.
Tecnologia. Porque esse videogame é tecnologia o tempo inteiro. Apesar que a gente não tá tendo muita variação, mas. E o que mais? Sociabilidade.
Opa.
Aí junto com a sociabilidade. A gente acaba encontrando um modo de pensar, de expressar com as pessoas. E talvez disso aí a gente consegue coisas boas.
Muito bom. Vou do reverso.
Olha, primeiro, Óbvio, porque é divertido pra caralho. Uhum. Segundo, porque é um lugar onde você pode ver seus amigos e conhecer gente nova, como você já falou, a questão da sociabilidade. Terceiro, porque, cara, me desculpa, é muito mais econômico. Sem conta que você gasta aí, digamos assim, um jogo que vai durar 800 horas, tu gasta esse dinheiro em 3 horas numa balada, velho. Sabe? Uhum. Pra ter muita mais diversão. Não tô dizendo pra deixar ir pra balada, mas como fonte de entretenimento, de diversão, um videogame dá um retorno muito melhor do que gastar dinheiro, por exemplo, indo pra um boteco, pra rua, ou pra outras coisas, velho.
Sim. Piau?
Bom, eu vou pular os tópicos que eles já colocaram, tipo, diversão e coisa. Eu vou falar que, primeiro, é empatia. Dá pra você criar muita empatia dentro de jogo, apesar de muita gente ser meio imune a isso.
A empatia reversa.
Nossa, é galera que tem empatia reversa. Se tem um jogo que ele tem uma imersão e tudo, e você tá lá, você quer jogar, tipo, fingindo que você é o personagem, você vai estar naquela experiência de estar na pele de outra pessoa. Então, isso eu acho que é um instrumento de empatia bem legal. Além de questão de cultura, de você poder visitar outras épocas, outros lugares. Tanto, por exemplo, a própria série do Assassin's Creed, que passa em diversas localidades diferentes. Você pega
outros mundos,
de Roma.
Né, Hã? Você pode ver outros mundos.
Sim, né? Sim. Tanto do nosso mundo real, quanto de qualquer mundo fictício.
Exato.
Você consegue ver o mundo antigo, o Egito Antigo, a Grécia, a Roma, ou pelo menos uma representação que a gente tem dela, que é muito legal pra você saber.
Hyrule, gente, viagem pra Hyrule, é lindo.
Sim. E eu acho que serve também pra desestressar. Esse é o mais importante pra mim.
Muito bom, muito bom. Queria agradecer a todo mundo que tava aqui. A gente tava com saudades de gravar com todos vocês.
Ah, saudades, Mari!
E é isso, né? Tipo, acho que a gente pode encerrar por aqui, que a gente já falou bastante.
Uhum.
Saiu, voltou pra pauta. É isso, Cassiana, tá bom?
É isso, tá ótimo.
Então tá, então vamos nos despedir, gente.
Pode então, ir. Galera, um abraço a todo mundo. E jogue Tap Titans 2.
Jogar o quê?
Tap Titans 2. É o jogo idiota mais divertido que eu já vi na minha vida.
É uma boa quando cada um for pedir, indicar um joguinho.
Boa. Foi o do Voodoo. Piauzinho.
Eu, bom. Galerinha, eu acho que eu vou indicar o que eu tô jogando mesmo, que é o Game of Thrones, Winter's Coming. É um joguinho de browser, tem, tipo, super legal, gasta muito pouco tempo depois das coisas. Por exemplo, atualmente eu tô fazendo evoluções de minha cidadezinha que demoram 50 dias. Uhum. Então, super tranquilo. Aqueles joguinhos que você não gasta muito tempo e diverte pra caramba.
Ah, deixa lá fazendo e ele faz, e depois você mexe.
Sim.
Cassian?
Eu vou deixar aqui, então, o Empires and Puzzles, que é um jogo que eu comecei a jogar esse ano, conta do John. É um jogo que nem Candy Crush, né, que você tem que juntar as pecinhas iguais, fazer combos e tudo, e dependendo do número de peças que você junta, você passa a ter um, sei lá, um diamante que explode tudo. É estilo Candy Crush, mas só que a diferença é que você tem uma historinha tipo de RPG, onde você tem seus heróis e você precisa upar eles, treinar eles. E aí não dá pra você falar, eu vou jogar hoje o dia inteiro, não. Você faz tarefas ao longo do dia, sei lá, você entra agora, tem 3 jogadas e coloca seus heróis para treinar, coloca seu centro de treinamento para aprimorar, e aí você vai crescendo o seu mundo, e a gente faz parte de uma aliança, né? Tem um clã, onde esses clãs entram em guerras com outros clãs que a gente não conhece, e dá para trocar ideia com as pessoas do nosso clã e tudo, e é legal, é isso. Em pares
entre celular?
Celular.
Nossa, vou dar uma procurada, gostei.
Inclusive, eu tenho uma aliança, sou líder da aliança Warriors, que é a aliança de Minas Gerais.
É isso.
E a gente já joga mais. Cara, a gente joga mais assim. Eu acho que deve ter quase uns 2 anos que a gente tem essa aliança. Entra um ou outro, mas o núcleo da aliança tá lá.
É.
Nossa, capaz que começa a jogar.
Muito bom. Eu gosto de jogos de puzzle, mas o meu celular atualmente está totalmente sem espaço. Então, eu recomendo o último que eu baixei, que não é um puzzle, apesar de eu gostar muito. É o Mario Kart para o celular no Android. Que é
Nossa, difícil. Eu não gostei.
Cara, é difícil pra caramba. Você tem que guiar com o dedo. Tipo, então é horrível.
Não gostei, cara.
Eu me diverti muito.
Nossa,
eu não gostei dele. Achei legalzinho ele.
Eu joguei também. 3 vezes. As 3 vezes eu cheguei em primeiro. Pô, cadê o desafio? Vou jogar o Wii. No Wii eu perco, às vezes, nos 150 cilindradas.
Eu acho que é só as primeiras.
Não, mas é porque você vai destravando as fases. Porque a primeira é só pra você aprender. Aí você vai vendo, por exemplo, tem aquele bustzinho de pulo. Aí é mó difícil fazer. Aí você vai aumentando e vai trocando os carrinhos. E vai trocando os personagens e tal. E se você não fizer as pontuações altas nas fases, você não desbloqueia. Então os primeiros fases é muito fácil pra você, tipo, conseguir desbloquear, sabe? Entendi. Igual eu tava lá pra frente e aí eu não tinha mais estrelinha pra desbloquear as fases. Aí eu tive que voltar nas passadas e tinha que ter pontuação, tipo, completa.
3 estrelas. Uhum.
5 estrelas.
Ah, então fica aí a dica. Pra quem gosta ainda do Mario Kart.
É, gracinha, Mario Kart.
Ficou bonito pra caramba, eu vi. Ficou. O gráfico ficou lindão.
É, o gráfico parecido do Switch. E o que é legal, porque a Nintendo entende que a galera joga muito as coisas quando a questão nostálgica, é que tem fases do Super Nintendo, do Mario Kart, do Wii, do 64. Tem fases antigas. Aí é legal. Mas é isso, gente. Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau, gente. Então,
até mais, galera. Um abraço.
Sabendo dessa parada que vai rolar no Rio de Janeiro?
Que parada?
Essa parada Encontro Carioca de podcast.
Cara, tô sabendo dessa parada não.
Melhor tu ficar ligado.
E quando é que rola essa parada?
16 de novembro ao meio-dia, no Memorial Municipal Getúlio Vargas.
Na cabeça do Getúlio?
Essa parada, meu irmão. Ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tá sabendo?
Pô, já é.
Ainda vai ter comida.
Ah, meu irmão, vou perder essa parada não.
Ó, só não esquece de se inscrever no bit.ly/essaparada, porque vai lotar.
Aí, eu não vou ficar de bobeira, não. Vou seguir essa parada RJ no Face, no Insta e no Twitter.
Cassiana, eu acho que a gente recebeu uma interferência lá do Rio de Janeiro, você ouviu isso?
Não chegou aqui, tá chovendo muito e deu interferência mesmo. Qual que é a interferência do Rio de Janeiro?
A interferência do Rio de Janeiro é um encontro carioca de podcasters e a gente já falou do spot, tá, antes desses recados, certo? Então, se você não ouviu, para um pouquinho, volta um pouquinho e ouve de novo, que é essa parada, o nome do Encontro do Rio de Janeiro. A galera tá organizando ir pra lá. Eu queria ir, mas eu estou pobre de grana. Se Ana, você tem dinheiro pra ir? Você vai pro Rio?
Vou nada. Você vou ficar quietinha aqui. Não vou. Infelizmente, eu não posso ir.
Infelizmente, nós estamos impossibilitados de grana. Mas não é só isso que a gente veio falar aqui. Tem mais coisa que a gente veio falar aqui, né?
Sim, tem mais coisa.
Então, por favor, continue.
Primeira coisa é que a gente voltou com o episódio.
Meu Deus, nossa, assim, de coração, gente, mil perdões a todas as pessoas que acreditam no Mileniados, que querem que o Mileniados continue. A gente passou por momentos, sei lá, né, de desorganização e, sei lá, esse ano tá esquisito, não tá? Esse ano tá esquisito.
Tá. Não tá dos melhores, não, mas tá acabando. Falta menos de 2 meses pra acabar o ano, né?
É. E aí a gente, sei lá, acho que a gente puxou aquela energia, né? Que tá acabando, né? Tomou uns expressos, um café expresso e estamos aqui. E a gente tá voltando e a gente pretende voltar com tudo para a alegria da toda a rapaziada. Certo? Garotada, meninada.
Oh, então, meu Deus. Isso tá parecendo... Isso tá parecendo propaganda de filme de sessão da tarde.
Não é, mas foi, que bom que era esse o intuito mesmo.
Momento nostalgia, sessão da tarde.
Isso.
É?
É, e a gente tava tão enferrujado de gravar podcast, que de verdade a gente tava meio enferrujado por vários problemas, né, que aconteceu ao longo do ano, que a gente não conseguiu gravar. Que a gente esqueceu de pedir para as pessoas que estavam no cast para falar suas arrobas, Cassiana.
É verdade. É, a gente lembrou só na hora que parou a gravação e não adiantava mais.
É. Aí, então a gente, né, tá, veio aqui pedir esse perdão para vocês, conversar com vocês e passar as arrobas das pessoas do cast. Você pode começar, Cassiana?
Posso. A primeira arroba é a minha, já que eu tô falando, é arroba Ciana G. Lima. Participou desse cast também o queridíssimo Piau, o Guilherme, o Piau, é a arroba dele.
No Twitter?
No Twitter, no Instagram, não sei.
É Guilherme Piau, ou Piau Guilherme, mas ele não usa Instagram, então se vocês quiserem o Instagram dele, manda DM pra ele no Twitter e ele responde passando o Instagram dele.
Exatamente. Voodoo Reverso, nosso queridíssimo Voodoo Reverso, participou do cast. Arroba dele é arroba Voodoo Reverso no Twitter. No Instagram também, eu acho que é isso, não lembro. Mas enfim, ele quase não usa também. Não adianta mandar mensagem pra ele lá, ele vai ver só daqui um mês. Então, quer falar com o Voodoo Reverso é no Twitter.
Verdade. Isso é de verdade mesmo, gente. Que tá aqui a namorada dele, que acabou de falar a roupa dele, que é a Cristiana. E eu, como amiga dele, te falo, ele responde no Twitter, no WhatsApp, olhe lá. No Instagram, esquece.
Instagram não existe pra ele, é muito raro ele ver.
É, não funciona no Instagram. E a minha arroba também, que é arroba eu, a Mari Ribeiro, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto só nessas duas, que importa, né?
É.
Eu acho que é. Também acho que não tem mais outra rede social que usa arroba, tem? Não mais, pelo menos, né? Morreu tudo as redes sociais.
É verdade.
Tem mais recados, Cassiana?
Deixa eu ver. Tem também mais um recado, Má. A gente deixa aqui a nossa arroba do Mileniados pra quem quiser apadrinhar o podcast e participar do grupo mais legal do WhatsApp. Você pode falar pra gente quais as formas de apadrinhar o podcast?
A gente tá no PicPay com uma arroba Mileniados no PicPay e a gente tá no Padrim como www.padrim.com.br/Mileniados. Dos dois jeitos você encontra a gente. De novo, pedir desculpa, né, pela demora do podcast, mas a gente gravou e a gente se divertiu tanto, mas tanto, que a gente tá voltando com os dois pés no peito nesse ano.
É verdade. E assim, né, uma vez perguntaram, o Mileniados não vai voltar, não sei o quê. Assim, infelizmente... com coisas que têm acontecido, mas quando ele chega pra alegrar todo mundo e por enquanto é o que tá valendo.
Isso aí.
Né? Tem mais uma coisa que eu lembrei aqui, tá? Tem uma promessa do Mileniados que a gente fez.
Verdade.
Você lembra qual que foi a promessa do Mileniados?
Eu lembro, a promessa de que eu não iria rushar um episódio.
Eu acho que isso tem que acontecer antes do ano de 2019 acabar.
Eu acho justo. A gente pode desligar esses recados agora e discutir essa pauta. O que você acha?
Eu também acho. Acho uma excelente ideia.
Uma excelente ideia, então.
Tchau, tchau pra todos.
Beijo, gente.